Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central, 11 horas 4 minutos. Abertura do programa de análise, debate político entre partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Estamos no coração da cidade e do município. Hoje, com Manuel Prior, do Partido Social Democrata, Rui Soares Carneiro, do Partido Socialista, com João Labrins, do Bloco de Esquerda, Cândido Oliveira do Chega, o António Salavessa, do Partido Comunista Português. Veremos se teremos também a companhia do Filipe Ramos, do Partido Popular Monárquico, e para ponto de abertura, o rescaldo das eleições em São Jacinto, eleições intercalares, com mudança no poder na freguesia, a coligação aliança com Aveiro, que junta PSD, PP e PPM, garantiu mais uma freguesia, mais uma junta, adicionando às que já tinha, o que significa que há uma espécie agora de maioria absoluta desta força que lidera a Câmara, a Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia do município de Aveiro. É este o ponto de partida, só deixando aqui uma referência aos dados apurados nessa eleição do passado domingo. Estiveram nas urnas quatro candidaturas. A coligação vence. O novo presidente junto à freguesia é Arlindo Tavares, que tinha perdido já dois atos eleitorais, mas à terceira consegue a maioria, com 240 votos, contra 165 do PS, 86 da CDU e 2 votos do Chega. Aos que foram maioria, aos que agora são maioria, aos que continuam no Executivo e aos que acompanham a vida em São Jacinto, a vida política, vamos lançar este desafio de uma análise, apesar de tudo breve, àquilo que foi este ato eleitoral. Começo por si, Rui Soares Carneiro, a única junta que o Partido Socialista liderava e que acaba por perder, podemos dizê-lo agora, o desgaste provocado pela situação dos últimos anos na liderança da junta acabou por passar uma fatura.
Bom dia Carlos, bom dia ao restante painel e a quem nos ouve lá em casa. Sim, efetivamente estas eleições intercalares foram prova disso mesmo e de um ou outro ponto também que adicionarei, mas antes de mais essa gestão que foi feita nos últimos tempos, anos, por parte de uma junta que era do PS e que se foi agudizar ao longo dos últimos meses e concluindo-se nesta eleição, de certa forma que nos penalizou, para além de alguma desmobilização também que acontece sempre nestas eleições intercalares, ao invés, e principalmente do lado dos mais velhos, isso sentiu-se, quem esteve nas mesas de voto sentiu isso, que os mais velhos se abstiveram mais desta vez, e isso penaliza, sabemos disso, penaliza mais o PS e penalizou o anterior executivo, e que ajudou na mobilização dos mais novos por parte do PSD. Também toda esta campanha que foi feita por parte não só do Presidente da Câmara, como do PSD e do CDS durante estes meses sobre a gestão da Junta de Freguesia e a questão do próprio Parque Campismo foram temas que foram, digamos, fustigando e cansando as pessoas e que nitidamente as levou a desmobilizar neste ato eleitoral. Não creio que tenha sido por falta de propostas e de um bom candidato que o Partido Socialista apresentou, José Eduardo. Creio que foram mais mesmo por estes dois fatores, no facto de ser uma eleição intercalar que desmobiliza sempre, e o outro fator da gestão que vinha sendo feito da Junta de Freguesia, nitidamente. Agora deixar também os parabéns para o Presidente democraticamente eleito e legitimamente eleito. Parabéns pela eleição, e que acho que caberá aqui também ao Partido Socialista uma atenção redobrada nos próximos tempos na junta de freguesia, até para que faça ele próprio a sua auto-accountability, a sua auto-avaliação da gestão que fez e daquilo que será feito de agora em diante, de forma nenhuma não podendo obstaculizar aquilo que tem que ser a resolução dos problemas urgentes que a Junta de Freguesia de Cacia tem para resolver neste momento. Peço desculpa, São Jacinto. Que tem para resolver de momento e que penso que será do interesse de todos que essa mesma resolução avance o mais rápido possível e agora sim veremos o verdadeiro apoio que foi tão propalado do Presidente da Câmara, veremos sim esse verdadeiro empenho e dedicação para a resolução desses problemas financeiros que estão na Junta de Freguesia de São Jacinto, mas estaremos atentos e acho que devemos ser parte integrante dessa resolução e não obstaculizar de forma nenhuma esse concretizar desse objetivo importante para reequilibrar e novamente colocar a Junta de São Jacinto à mercê de, por exemplo, da delegação de competências que as outras restantes juntas têm.
Fazemos a passagem e vamos estar neste modelo dual, ou continuamos neste modelo dual, vamos ao exterior. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. Esta questão, de alguma forma, não podemos dizer que se assemelha àquilo que foi, digamos assim, a entrada de Ribaus Teves na Câmara de Aveiro, mas, de alguma forma, também tem contornos semelhantes, ou seja, ganhar uma junta para sanear, para credibilizar. Estas eram as expressões utilizadas, não é?
Bom dia a todos, ao painel e aos ouvintes. Eu penso que o Carlos fez uma resenha exatamente daquilo que se passou, quer dizer, Ribaus Teves chega à Câmara num momento de bancarrota total, de descredibilização total, depois de dois mandatos do Dr. Alberto Souto, que fez muita obra, mas deixou uma dívida feita em 8 anos na ordem dos 250 milhões de euros, que tornava ingovernável, insanável a Câmara. Depois tivemos 8 anos de Hélio Maia, que reduziu essa dívida em 100 mil, mas não chegou, mesmo que tirando 100 mil e passando a 150 milhões de euros, a Câmara estava com penhoras, com bancarrota e com dificuldade de pagar os salários da conta corrente ao fim do mês. Depois apareceu este executivo do Ribaus Teves e neste momento a dívida da Câmara é uma dívida residual, uma dívida com as suas implicações financeiras, mas perfeitamente tranquila de pagar, de controlar, de seguir em frente com muitos investimentos. Em relação ao São Jacinto foi exatamente o mesmo. Quer dizer, havia algumas dívidas que estavam do passado, não é deste executivo que acabou agora socialista, já vinha do passado, mas que havia um plano de pagamento. Plano de pagamento que foi quebrado 4 ou 5 vezes por este executivo socialista. Quer dizer, o executivo socialista chegou à junta de freguesia de São Jacinto e aplicou aquilo que aplicou na Câmara no tempo de Alberto Souto, que é o padrão de gestão socialista, e que levou a junta de freguesia, que deve ser das mais pequenas do país, a uma dívida colossal. Estamos a falar da ordem de 300, 400 milhões de euros. Não é de dívida, é de penhoras executadas. Porque dívidas não se sabe. A auditoria que era a dizer se vir ou não. Depois, sendo intercalados ou não, havendo desmobilização, como tem, diz o Rui ou não, nós aumentámos a nossa votação, nós passámos 2 mandatos para 4, o PS passou de 3 para 2, tivemos a maioria absoluta e neste momento temos aquilo que nunca houve, quer dizer, neste momento é histórico, é de assinalar, é de registar e é de escrever. Neste momento a coligação Aliança com Aveiro, com o seu líder José Agostinho Ribaus Teves, tem a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e todas as juntas de freguesia do país, do Conselho, em maioria absoluta. E isto diz mais. Isto penso que merece uma análise profunda, porque o PS é um partido com muita qualidade, é um partido que tem feito partido autárquico, mas penso que na nossa zona, aqui na nossa região, o Partido Socialista tem algum problema endémico grave. Por se repararmos bem, por exemplo, na CIRA, que é a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, o Partido Socialista, que também já foi Câmara em vários sítios, tem 0 câmaras. Na região de Aveiro, o Partido Socialista governa 0 conselhos. Na Câmara de Aveiro, o Partido Socialista governa 0 juntas. Quer dizer, neste momento, o Partido Socialista é um partido que não se pode dizer que seja propriamente poder autárquico na região da Aveiro, é um partido que faz parte da existência autárquica do Partido da Aveiro. Esperamos que melhores dias lhe dirão e que o Partido Socialista, que já teve muita força autárquica e muita força partidária na nossa zona, consiga ser e participar, porque o problema é que não estamos nós, no PSD, que esta coisa de estar sempre contra tudo não tem nada de resultado. O Partido Socialista concorda aqui, concorda acolá, mas vai-se a votos, vota sempre contra. E qual foi o resultado dessa política, quanto a nós, errada, de estar sempre contra tudo? Zero juntas no Conselho de Aveiro, zero câmaras na região de Aveiro. E essa é a nossa leitura, que fazemos este ato eleitoral, que ganhámos naturalmente em São Jacinto.
Fica vincada esta posição do Partido Social Democrata, Cândido Oliveira, também aqui em estúdio. Bom dia, bem-vindo. Para o Chega, e se quisermos também pegar por esse lado, esta é daquelas eleições que não aquece nem arrefece, não é?
Muito bom dia à Terra Nova, bom dia aos ouvintes e bom dia aos tantos membros do painel. Bem, antes de irmos ao Chega, porque isto dói-me, vou fazer aqui uma breve síntese daquilo que eu considero as eleições em São Jacinto. Primeiro, acho que o grande problema aqui começou na má gestão que o PS fez da Junta de Freguesia, uma vez que durante vários anos não apresentava o relatório de contas. Depois o conflito avançou-se com a questão do parque de campismo aqui este afrontas entre o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta. Há aqui as declarações que foram prestadas após as eleições pelo José Ferreira Leite do PS, em que ele refere a falta de alguma, digamos, lealdade do Presidente da Câmara para com o PS em São Jacinto, por força da da transferência de competências. Quando nós recuamos aqui, este problema já foi debatido por diversas vezes nas assembleias municipais, relativamente ao conflito que havia por força da gestão do Parque Campismo. A Câmara, em determinada altura, fez disso o cavalo de batalha. E quando se queriam resolver os problemas, parece que havia sempre qualquer coisa que colocava um entrave nesta resolução dos problemas. Quando se verifica que, e há pouco o Prior referiu isso, que neste momento a coligação fez o pleno com a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e todas as juntas do Conselho. De facto, se calhar esse seria um propósito da Câmara, criar este tipo de conflito para conseguir conquistar a única junta de freguesia que lhe faltava. Eu não defendo aqui o PS, nem quero conflituar com a coligação, mas de facto houve aqui alguma falta de capacidade de diálogo que inviabilizou uma solução mais consensual entre as partes. É curioso que o Sr. Presidente da Câmara, Rival Esteves, proferiu algumas declarações após as eleições e ele diz que na primeira reunião que tiver com o Presidente eleito vou apontar o caminho para a resolução das dívidas da autarquia e vamos-nos empenhar em resolver o problema. Ou seja, parece que a autarquia vai ser gerida à distância pelo engenheiro Rival Esteves e que o Presidente eleito vai apenas seguir as indicações que forem dadas pela Câmara Municipal. Não me parece, de algumas conversas que tenho tido, que de facto todos os presidentes de junta do Conselho de Aveiro estejam em consonância com as diretrizes do Sr. Presidente da Câmara. Não o dizem abertamente e na Assembleia Municipal, mas nas reuniões de junta de freguesia, parece que com as juntas de freguesia, parece que a coisa não é assim tão pacífica. E eu ia aqui agora então passar aos resultados do Partido Chega.
Numa nota mais breve.
De facto, nós tivemos um voto na eleição em 2021 e agora tivemos dois votos. Eu considero manifestamente pouco, porque era apenas uma junta de freguesia, a campanha que ia ser feita era muito mais, poderia ser muito mais assertiva e nós poderíamos ali conquistar mais eleitorado. O que é facto é que as equipas lideradas pelo Presidente Distrital e Coordenador da Conselhia foram lá 3 horas no último dia das eleições e para isto não basta ter ambições, tem que ter também competências. E ali faltou, de facto, alguma competência. Nós temos que conquistar mais eleitorado em São Jacinto, como temos de o fazer noutras freguesias. Portanto, lamento, de facto, esta falta de empenhamento dos órgãos do Chega em São Jacinto e ali nós estávamos em condições de conquistar mais alguns votos e não o conseguimos.
Está feita também a autocrítica. Agora damos um salto de novo ao exterior. João Labrins, a Bloco de Esquerda, bom dia, bem-vindo, João. Que leitura para estes resultados e esta rotação, mudança de poder em São Jacinto?
Vou começar por dar um exemplo do que se passa na minha terra. Durante a campanha que eu fiz pelo Bloco de Esquerda para a Junta de Freguesia de Oliveirinha, disseram-me mais do que uma vez que se alguma vez eu fosse eleito presidente, como a Câmara do PSD, eu teria depois muita dificuldade em reivindicar coisas ao Executivo Camarário. E que, portanto, nesse sentido, seria um benefício manter-se na Junta o PSD. Ora, para provar o contrário, gostava de referir uma coisa que se está a passar literalmente na minha terra, que é Quintães, onde 3 famílias vivem em casas de habitação social da Junta, muito antigas, sem condições, têm as paredes e os tetos todos rachados. É possível verem isso no grupo dos amigos da Freguesia de Oliveirinha no Facebook. É uma situação calamitosa, com umidade por todo lado. E mesmo à frente destas casas existem 3 casas de habitação social da Câmara que foram renovadas há meses e estão sem ninguém. Ora, estas pessoas têm a promessa, tanto da Junta como da Câmara, de irem para lá. Durante a campanha eleitoral foram visitados pelo Executivo da Câmara Municipal, com promessas de que o seu alojamento iria acontecer em breve. Ora, passou neste momento um ano, mais de um ano, desde as últimas eleições, e estas pessoas estão a aguardar pelo realojamento. Ora, a nossa Câmara não parece muito preocupada com este assunto, a nossa Junta parece um cão de fila, bem mandado, que não sabe ou não quer reivindicar a nossa Câmara para que esta situação seja resolvida. Ou seja, a Câmara em geral não parece preocupada com os problemas das pessoas mais pobres. E as juntas de freguesia serem governadas pelo mesmo partido da Câmara é, como se pode ver aqui, um problema. São todos amigos. Não gostam muito de chatear, não gostam muito de estar ali a criar problemas, a levantar problemas. E quem é que se lixa, como diz o povo, é o mestilhão. São todos amigos, são todos do mesmo partido, os problemas reais das pessoas ficam por resolver. O que eu temo, que agora passa a acontecer também em São Jacinto, é que este regime de partido único, e nós já sabemos o que é que acontece nos regimes de partido único, é sempre o povo quem fica a perder. Ora, hoje no Conselho de Aveiro nós temos um regime de partido único entre a Câmara e as Juntas, e eu estou muito preocupado, realmente muito preocupado, porque não teremos ninguém do lado das Juntas para reivindicar os problemas, que sejam resolvidos os problemas das pessoas. Vamos ter amigos a falar entre amigos, e o povo é quem vai ficar a perder, na minha opinião.
João Labrinha, já agora, e por curiosidade, até porque esse é um discurso feito de uma forma curiosa, como começa e como termina, qual é a conclusão, afinal? Aquela ideia que lhe transmitiram de que uma junta, se fosse governada pelo Bloco de Esquerda, no caso da sua junta, se lá tivesse chegado, seria penalizada, é melhor ou pior do que esta ideia de um partido que domina as juntas todas? Qual é a conclusão? Eu não percebi isso.
Da minha parte, ok, então eu explico. Da minha parte, se eu for eleito presidente da Junta alguma vez, eu vou reivindicar até ao final das minhas forças, utilizando toda a minha capacidade de reivindicação, de fazer barulho das mais diversas formas, nomeadamente da forma institucional. Não deixarei de passar um único dia sem defender estas pessoas, porque não tenho problemas, não tenho este tipo de problemas, porque não sou do mesmo partido, portanto, obviamente, não vou ter problemas em criar ondas, por exemplo, para a comunicação social, etc., porque eu sei que eles pensam nisso, não é? Porque prejudicariam depois, seguidamente, nos votos a seguir. Eu não teria esse tipo de problemas, portanto, eu estaria ao lado das pessoas. Eu não estaria ao lado do executivo camarário que não resolve o problema das pessoas só para não criar ondas. Portanto, a minha perspectiva é haver diversidade democrática em geral é uma coisa positiva, porque passa a haver debate, passaria a haver então, neste caso, para ser concreto, uma junta de freguesia que não teria problemas em ir para os órgãos de comunicação social se o diálogo direto com a Câmara não funciona e não está a funcionar, não teria problemas em usar outro tipo de meios e, sendo do mesmo partido, isso não acontece. Portanto, as coisas acabam por se arrastar muito, muito mais.
Fica vincada também esta tese. António Salavesta, bom dia, bem-vindo. Está também já entre nós o António Salavesta, que tem lugar também na Assembleia Municipal de Aveiro, a CDU, que manteve aqui a sua base, uma base que normalmente é muito fiel em São Jacinto, não é? Falta o microfone, António. Dá sinal desligado ainda o microfone. Continua a dar sinal de desligado e não o estamos a ouvir, portanto estará mesmo desligado. Vamos dar, se calhar, algum tempo, até porque o António Salavesta, quem percebe desta área é o António Salavesta e nós temos confiança nele, adiantaríamos uma segunda ronda. Não sei quem é que agora quer adiantar-se, Manuel Prior, Rui Soares Carneiro, Cândido Oliveira, só de forma muito telegráfica.
Eu posso acrescentar aqui mais algumas questões. Posso acrescentar aqui algumas questões, nomeadamente em relação a...
Já temos o António.
Então, seguimos para lá.
Olá.
Bem-vindo.
Olá. Bom dia a todos. Estou a ser ouvido agora?
Em boas condições.
Ok. Ótimo, então. Peço desculpa por este pequeno incidente. Já está ultrapassado, como é óbvio. Tenho estado a ouvir, portanto, não estou desfasado em relação à discussão, entrei um bocadinho mais tarde, mas não, o essencial está adquirido. Em relação a São Jacinto, há uma questão que é óbvia, portanto, o Partido Socialista foi, de alguma maneira, castigado por uma gestão impossível ao longo dos anos. Criou e acumulou problemas a um nível muito difícil de superar. E, por estranho que possa parecer, de facto, haver uma proximidade entre a Câmara e a Junta poderá ajudar a superar uma situação que seria difícil para qualquer presidente fosse agora eleito. Portanto, o ponto a que se chegou a este hoje assim é tão grave que é necessário um grande avivamento da Câmara Municipal e uma grande solidariedade da Câmara Municipal para superar os problemas culturais. E essa solidariedade financeira que tem que existir, as funções que têm que existir e que têm que ter a participação da Câmara, não podem ser feitas à custa da não resolução dos déficits que ainda, de outro tipo que ainda existem em São Jacinto, nomeadamente ao nível das redes pluviais, ao nível da habitação social. Enfim, são inúmeras as exigências de São Jacinto, até para termos ali uma localidade com a qualidade que é necessária para ser o local balnear de Aveiro, como realmente merece. Portanto, esta é uma consideração geral, há uma punição e há uma necessidade daqui para a frente de existir uma grande solidariedade institucional. Não falo política, não falo de unidade política ou de uniformidade política, falo de solidariedade institucional que deveria existir com qualquer outro presidente que fosse agora eleito. Portanto, não é uma questão. A aliança está a vangloriar-se por essa uniformidade que conseguiu nas presidências da Junta de Freguesia. Essa uniformidade é uma uniformidade ao nível da presidência. É evidente que, mais ou menos, o pluralismo, a representação democrática continua a existir, com mais ou menos respeito pelas minorias, e esse respeito é algo que a Aliança precisa muito de aprender e de praticar, muito respeito pelas minorias, o pluralismo, a multiplicidade democrática existe. É evidente, quem não concorreu não tem representação. É evidente, quem não teve votos não tem representação. Portanto, isso é uma consequência normal. Em relação aos resultados da CDU e do PCP, porque o PCP, como sabe, se olharem para a lista, está declaradamente uma lista com uma grande composição do PCP com alguns independentes, como foi referido, é a continuidade de uma presença muito significativa em São Jacinto. Não me venham dizer que só elegeu um, porque é preciso ter em conta que São Jacinto é um universo com 7 eleitos. Um eleito em 7 é um resultado bom para os padrões do Distrito de Aveiro e até para os padrões nacionais. Com esta percentagem eleitoral que foi conseguida, descemos um pouco em relação à polarização que aconteceu, descemos um ponto percentual, mas mais 17% no resultado das eleições significaria, por exemplo, ter um vereador na Câmara Municipal e próximo do segundo, significaria termos um grupo de 5 ou mais elementos da Assembleia Municipal. Portanto, é preciso ter a noção de que esta percentagem eleitoral superior a 17% é um ótimo resultado, inclusive a nível nacional. Portanto, estamos muito satisfeitos com, neste quadro de polarização, termos conseguido manter a nossa implantação, que esta é uma base que nos dá perspectivas para o trabalho futuro em São Jacinto. Espero agora que, como sabem, a nossa atitude é sempre de olhar para as propostas em concreto e não para de onde elas venham. Portanto, e é assim que não tivemos nenhum peixe aí na Assembleia Municipal a apoiar o regresso à Câmara da gestão do Parque de São Jacinto e dar a razão que eram muitas as irregularidades e muitos os problemas que existiam. Portanto, assim também o meu camarada António Navais irá, ao nível da Assembleia de Freguesia, dar toda a colaboração e todo o contributo que lhe seja possível para ajudar a resolver os problemas.
Está vincada também aqui a posição da CDU, agora sim avançamos, retomando o Cândido Oliveira.
Queria saudar aqui...
Agora, se calhar, mais breve, 30, 40 segundinhos para tentarmos
nota,
ir ao segundo
uma nota só
tema.
Que há pouco esqueci de referir, o Partido Chega respeita este ato democrático, respeita o resultado que conseguiu obter. Se não teve melhor resultado foi porque, eventualmente, o trabalho não foi feito da melhor forma. Mas queríamos dar os parabéns ao Arlindo Tavares, da coligação, pela conquista da Junta de Freguesia. E, não tendo eleito ninguém, vamos continuar a trabalhar para melhorar os resultados, não só na Junta de Freguesia de São Jacinto, mas nas restantes juntas em Aveiro.
Faço a passagem também pelo João Labrins. João, para rematarmos este tema, não temos neste momento a voz do João. Rui Soares Carneiro, para rematarmos esta análise, já agora, e a propósito desta questão que se falou de cores partidárias, alinhamentos, unanimismos, o caminho de São Jacinto, neste momento, com qualquer presidente junta, seria um caminho, de alguma forma, condicionado, qualquer que fosse.
Sim, claro que sim. Acho que todos percebemos que, perante a situação em que a Junta está, só há um caminho, que é o do saneamento das contas e de trabalhar todos, Junta Executiva, Assembleia de Freguesia e Câmara Municipal, nesse sentido. Acho que, sendo da cor, não sendo da cor, o caminho está traçado, e quem foi para as eleições, e isso também verteu no programa eleitoral e na discussão durante o ato eleitoral, foi precisamente nesse sentido do que fazer relativamente à gestão e às contas da freguesia. E eu deixava só aqui uma nota, o João, não sei se não estava a falar connosco, mas espero que esteja a ouvir, registrei o facto de não ter comentado as eleições, porque o Bloco não se apresentou a elas, mas que efetivamente também não é por não termos ninguém a liderar.
Agora está a ouvir,
junta,
agora está a ouvir.
Ninguém a liderar uma qualquer junta, ou Assembleia ou Câmara, que não deixemos de fazer oposição e que não deixaremos de estar ao lado daqueles a quem lhes falta habitação social, ou a quem lhes falta apoios na parte da educação, ou a quem falta apoios na parte da saúde, ou naquilo que for necessário. E esse trabalho deve ser feito não só pelos eleitos locais que lá estão, mas também pelos que não são eleitos, sendo que os primeiros têm mais responsabilidade, E aí eu adverti que essa responsabilidade está também nos dois eleitos do PS na Assembleia de Freguesia de São Jacinto, em ajudar na procura destas soluções, que, como o Cândido referenciou, todos sabemos de onde é que vão partir, de onde é que elas vêm, virão de diretivas, chamar-lhe assim, por parte da Câmara Municipal, e que também já que teve responsabilidade neste ato, indiretamente neste ato e neste resultado, positiva para eles, negativa para nós, como é óbvio, também dependerá dela esta resolução desta necessidade de sanear as contas da Junta de Freguesia.
Agora sim, João Labrins está de novo entre nós para rematarmos este tema. São Jacinto foi aqui agora registado e eu não sei se chegou a ouvir esta frase, porque estava nessa fase de transmissão. O Rui Soares Carneiro dizia que o Bloco, não, no fundo, não analisou as eleições, também não participou, não foi a jogo.
Sim, sim, estava a ouvir.
Ah, agora em boas condições.
Ok. Sim, a minha análise foi relativamente à vitória do PSD e à minha preocupação com esta vitória do PSD em mais uma junta de freguesia. Portanto, é preocupante para a democracia em geral do nosso concelho, mas também para esta junta de freguesia de São Jacinto, que é uma junta de freguesia quase insular, não é? E que, portanto, precisava aqui de uma voz presente, uma voz forte. Já aqui ouvimos falar, eu concordo, portanto vai haver aqui uma governação à distância por parte do PSD, do concelho, desta população que tem tantas necessidades, que são tão específicas, e por isso também tão importante seria a existência de uma voz que lá estivesse e que lutasse pelas pessoas que lá estão, conhecendo verdadeiramente os seus problemas, e que isso não irá acontecer. E eu vejo, pelo exemplo,
não se preocupa algumas vozes lá.
Felizmente que existem, exatamente, que existem vozes na oposição, é verdade, ainda bem que vivemos ainda numa democracia no nosso país, não é? Fico contente que existam vozes de esquerda na Junta de Freguesia de São Jacinto. É pena que, no geral, agora em Aveiro, nas juntas de freguesia, estejam todas, no que toca à sua governação, estejam todas dirigidas pelo PSD. Acho que ficamos todos a perder a democracia e, acima de tudo, as pessoas e os problemas concretos das pessoas.
Manuel Prior, eu tenho estado aqui, creio que possa ter cometido aqui algum erro. Não sei se o Manuel Prior está integrado, creio que terei feito aqui alguma...
Não está nesta...
Exatamente,
nesta
eu acho que se calhar está noutro circuito. Isto... Não está
não
fácil.
Não diga que o apagou.
Pois, se calhar, se não apaguei, pelo menos temos em segundo plano uma figura que representa a maioria, que tem de facto esse papel tão preponderante no município de Aveiro. Vamos ver se ainda conseguimos de facto que o Manuel Prior volta a este tema, uma vez que estamos mesmo a terminar este miniciclo em torno das eleições intercalares de São Jacinto, e de facto poderá estar noutro, se calhar noutro circuito, e erro meu, creio eu, não do problema do Manuel Prior. Mas vamos seguindo para uma outra etapa, vamos seguir para a aprovação de plano e orçamento na Assembleia Municipal de Aveiro e pacote fiscal, e foi exatamente o pacote fiscal que parece ter, no fundo, centrado aqui mais atenções, mais do que aquilo que se faz a gestão da política fiscal nesta altura. Se calhar vou começar exatamente por si. António Salavessa participa nos trabalhos, tem esse lugar ativo na Assembleia. Esta questão da fiscalidade é a discussão nuclear neste momento. Falta o microfone, agora sim.
Já está ativo. Quando chega o momento de, em novembro ou dezembro, e por acaso não é uma marca positiva ele ser feito logo no início de novembro, porque mandava algum cuidado que este momento de discussão fosse um bocadinho mais tarde, mas esta maioria e este Presidente da Câmara em especial gosta muito de questões ordinárias chegam logo, sejam logo no início, para depois ter que fazer extraordinárias porque há outros assuntos a incluir. Mas isso é um detalhe, não é nada de fundamental, é só um detalhe. Mas quando chegamos a este momento, nós temos sempre um enorme plano de intenções, todas elas meritórias. Já não digo que o peso relativo de cada uma e a dotação financeira de cada uma seja adequada para a importância de cada um dos itens, mas temos uma enorme lista de intenções que, no total, para realizar, sem contar com a inflação, seriam necessários, estão orçamentados, 95 milhões de euros, sem que nós saibamos, é impossível saber de onde é que esses 95 milhões vão realmente chegar, porque aquilo que tem financiamento garantido ao momento da Assembleia Municipal eram cerca de 50 milhões. Ora, de 50 para 95 vão, é só fazer as contas, como diriam os diretores, vão 45 milhões de euros de obras que estão previstas e que não estão definidas. Portanto, fazer depois, concretizar o plano é algo que vai sendo feito. Vai sendo feito à medida que os financiamentos vão sendo garantidos e à medida de opções políticas que são tomadas a cada momento pela Câmara Municipal e especialmente pelo seu Presidente, fazer isto e não fazer aquilo. Toda a listagem que temos presente. Portanto, aquilo que resulta, de facto, mais interessante neste momento e aquilo que é mais determinante para a vida dos cidadãos é o pacote fiscal, é o conjunto das medidas, dos instrumentos que são votados na Assembleia Municipal para aplicação no ano seguinte. Portanto, isso sim, isto é uma deliberação que tem consequências, é uma deliberação que produz resultados imediatos na vida de cada um. Portanto, é sempre mais interessante e mais importante a discussão do pacote de taxas, impostos, multas, enfim, das fontes de financiamento, do que estar a discutir se pavimentar a Rua Capa na freguesia X ou fazer uma ponte na freguesia Y. Está lá tudo. A lista que lá está é enorme.
Mas acha que foi quebrada a relação de confiança com o adiamento dessa redução, por exemplo, do IMI por um ano?
Cada um está com o que promete. A campanha eleitoral da Aliança deixou muito claro que tinha o objetivo de reduzir a taxa máxima do IMI em AB. Ok? Quando o Presidente fala da confiança e a confiança é também conseguida à base das promessas. Ano passado, que tinha sido muito perto das eleições, não havia grandes condições para. Isto retiro os argumentos que surgiram por parte da maioria. Como era muito perto, não havia tempo. Havia tempo já, ano passado, deixando a deliberação, não para quando foi tomada, mas para o final de dezembro, era possível perfeitamente votar a redução para entrar em vigor no ano que agora está a terminar. Desculpas, era muito tarde. Este ano, a situação não aconselha, etc, etc. Mais um ano. É evidente, quando chegar ao quarto ano de mandato, por dizer que se cumprem as promessas, estou convicto que vão deliberar a redução. Estou convicto? Não. Não estou tanto quanto isso. Muito provavelmente irão decretar a redução, a não ser que tenham outra explicação, entre aspas, muito bem aceita. Mas decretando isso para o ano a seguir ao último ano do mandato, significa que durante 4 anos a promessa não foi cumprida. Pura e simplesmente. Portanto, esta questão é determinante. Daí que na opinião do PCP, na nossa opinião, essa redução que já devia ter acontecido no ano passado, acontecesse este ano. Tal não aconteceu. Portanto, tal como a taxa da derrama, também consideramos alta. Portanto, esta discussão do pacote fiscal, que tecnicamente deveria anteceder a discussão do próprio orçamento, demonstrou mais uma vez que nem sempre ou nem sempre, ou frequentemente, esta Câmara não cumpre as promessas que faz ao eleitorado e encontra desculpas sempre para as adiar. Ou então vai contra. Eu lembro, não posso deixar de lembrar que uma das grandes promessas do primeiro mandato de Ribal Esteves era a redução da área de estacionamento. Passados dois mandatos, vejam bem onde é que estamos nessa redução das áreas de estacionamento. E se fizermos, se formos repristinar todas as promessas do primeiro mandato, há muitas que ficaram nas águas paradas do esquecimento.
Cândido Oliveira, e vamos refazer aqui a nossa ligação de Skype, voltamos aqui a estúdio. Cândido Oliveira, a questão fiscal, o que é que significa na leitura do Chega este adiamento?
Bem, eu recordo-me que num dos últimos debates que tivemos quando da candidatura à Câmara Municipal, eu confrontei o engenheiro Ribal Esteves com a necessidade da baixa do IMI e ele na altura não respondeu, mas passados uns dias, já em final de campanha, anunciou que neste mandato que está agora a cumprir iria baixar o IMI. Como disse há pouco o Salavessa, se ele mantiver o adiamento até ao último ano, ele vai cumprir, nem que seja no último ano de mandato, provavelmente irá cumprir, nem que seja no último ano de mandato, esta promessa de baixar o IMI. Só que para nós isto continua a ser uma fraude, porque se o engenheiro Ribal Esteves anunciou a baixa do IMI em campanha, é um facto que ele não referiu quando é que o ia fazer, ele vai cumprir a promessa, nem que seja no último ano, e os eleitores saem defraudados com isto. A Câmara Municipal de Aveiro continua com as taxas mais altas do país. Está no top 10 das câmaras municipais com as taxas mais elevadas, nomeadamente o IMI, a derrama e o IRS, que está no máximo permitido por lei, que vai de 0 a 5%. Depois, na questão dos transportes, e continua a promessa sem anunciar, de facto, uma medida concreta na questão dos transportes, e neste golpe o Sr. Presidente da Câmara anuncia uma grande reformulação da rede de transportes em Aveiro. Isto é uma promessa que já está a ser feita há 7 anos, ou 8 anos, e as coisas mantêm-se na mesma, se não até para pior. Prevejo que, de facto, não haja grandes alterações, e se houver alterações, não será certamente para melhorar a rede de transportes. O Sr. Presidente da Câmara continuou com as desculpas. Primeiro foi a pandemia, depois foi a guerra, depois agora é a crise energética, depois é a falta de mão de obra, depois é o aumento do custo de matéria-prima, e vai encontrando aqui a fuga para a falta de respostas para os problemas que são, de facto, que existem na Câmara Municipal de Aveiro. Há pouco foi falado a questão dos estacionamentos, e também aqui no GOP para 2023 o Sr. Presidente da Câmara anuncia um aumento da capacidade de estacionamentos, mas também aumenta um aumento dos custos no estacionamento, ou seja, mais receita para a Câmara à custa do estacionamento. A desculpa é que há necessidade de retirar do centro da cidade automóveis. Como é que se retira automóveis do centro da cidade construindo mais um estacionamento com dois pisos para albergar mais 200 e tal viaturas? Há aqui um contrassenso nesta política da Câmara Municipal que o Chega ainda não percebeu muito bem. Aliás, eu li o golpe da primeira à última linha, e de facto aqui há uma série de repetições dentro do plano das grandes opções do plano. Há uma série de repetições que apenas servem para encher papel, porque depois na prática é pouco, é quase zero. Nós vamos à cultura, há aquelas o Festival dos Canais, depois há a Feira do Livro, que continua a ser uma vergonha, como eu já fiz questão de dizer ao Sr. Presidente da Câmara. Está na altura de pensar uma Feira do Livro com o nome que a dignifique para a cidade. A outra questão que nós também insistimos em levar à Câmara Municipal e que não tem uma única linha referida nos GOP é a questão do artesanato em Aveiro. Nós temos, por exemplo, em Barcelos, eles vendem muito bem e vendem, entre aspas, o merchandising do Galo de Barcelos. É a figura típica de Barcelos. Aveiro, nós temos o barco moliceiro e nós poderíamos muito bem criar essa patente do barco moliceiro como a figura de topo no merchandising da cidade. Nada foi feito, nada foi dito nos GOP e prevemos que fique até ao fim do mandato sem que o Sr. Presidente da Câmara, aliás, ele até riu quando o nosso deputado municipal, o Bernardo, falou mais de uma vez na ausência da referência ao artesanato nas GOP. Ele sorriu com aquele ar característico que nós conhecemos no Engenheiro Rebalsteves, como quem diz, deixem lá isso, eu é que sei o que se faz na Câmara Municipal e vocês estão aqui apenas para cumprir o calendário. Aliás, foi referido na última Assembleia Geral e até pelo Salavesta que nós estávamos ali a aprovar uma coisa que à partida já estava aprovada, porque as GOP foram discutidas antes da aprovação do orçamento e aqui há uma certa incoerência. Portanto, vamos continuar com a gestão que caracteriza o engenheiro Rebalsteves na Câmara Municipal e não perspectivamos grandes mudanças nesta gestão.
Rui, a este propósito de plano e orçamento, dominou a questão fiscal pela questão da promessa eleitoral, mas da maioria o que ouvimos dizer foi que essa promessa é para cumprir. Esta leitura que foi feita agora de que vai ser cumprida em fim de linha é, na sua leitura, justificada, é adaptada à circunstância?
Não, é o esperado e era aquilo que todos sabíamos já nas eleições e lendo os programas eleitorais na altura, era isso que esperávamos, mas mais do que a questão financeira e de impostos, que é efetivamente importante, eu acho que esta altura da aprovação e da discussão das grandes opções de plano e do orçamento devem também verter um bocadinho o lado político e fazer aqui uma distinção entre aquilo que são os diferentes partidos, as pretensões e o olhar que têm da cidade. E confesso que, ouvindo a discussão na Assembleia Municipal, se tornou efetivamente um bocadinho chato e pobre o debate a esse nível político, porque se verteu muito essencialmente sobre a questão fiscal. E, a nosso ver, erradamente, e nós assim o fizemos na Câmara Municipal, porque depois, do outro lado, nós podemos ter sempre um Presidente de Câmara que nos diz: bem, mas os aveirenses estão satisfeitos, como nós ouvimos, os aveirenses estão satisfeitos com os impostos que pagam porque nós apresentamos obra. E é aí que nós devemos também ter um ponto fulcral da nossa visão, que é precisamente nessa obra e nas políticas que estão a ser levadas a cabo e fazer a distinção, pela positiva ou negativa, aí. Porque nós olhamos para, e eu deixei esse próprio elogio para a área da educação, mas temos muitas outras áreas onde não conseguimos ainda atingir limiares mínimos de objetivos concretos a que nos devíamos ter proposto inicialmente, e é principalmente políticas integradas entre elas que criem aqui um ciclo e uma virtuosidade que façam os cidadãos até mais ativamente participar e viver a sua cidade. E nós notamos isso não só na área da ação social, mas notamos essencialmente também na parte da mobilidade e transportes, como aqui já foi referido. Notamos na parte da cultura, que mesmo com a nossa candidatura à capital europeia, não tem invertido aquilo que Aveiro já teve noutros tempos a nível de cultura e de atividade cultural no nosso município. Não pode depender tudo diretamente da Câmara nesse sentido, mas têm que ser feitas políticas para que os privados entrem e consigam ter mais espaço de penetração nas diferentes nos diferentes espaços de camarários e nas diferentes juntas. Temos a parte ambiental, que fica muito aquém daquilo que era o expectável. Vamos ter agora uma atualização do plano municipal climático, mas ficaremos à espera. Mas não deu resposta àquilo que nós ambicionamos e que devemos almejar para o nosso futuro. A nível de políticas de participação cívica, também não. A nível da habitação, muito discutida, da ausência da estratégia local de habitação, da ausência do discurso do próprio Presidente. A ausência não, porque ele disse-o bem alto, que é contra a estatização da habitação e quer-se afastar todo desse tema. Isso é a responsabilidade do Estado Central, porque nós só queremos saber do investimento privado na nossa cidade. E esse tipo de políticas denotam bem aqui uma diferença de linhas orientadoras que a Câmara quer seguir por programa do seu Presidente, e que nos leva aí à parte efetivamente fiscal, que verte aquilo que foi a política apresentada desde 2013 e o programa de 21. Nós já estamos à espera que acontecesse isto em 2023, ficará em 0,35 em 2024 e 2025, peço desculpa, potencialmente para ser apresentada uma proposta de descida para 0,3 nas eleições de 25. Já todos vimos esse filme acontecer. Não sei se assim será, cá estaremos para ver ou não. Agora, efetivamente, o que me faz confusão nesta questão da política fiscal do lado do PSD são duas notas, porque primeiro critica-se que essa descida não é feita agora, porque efetivamente não é essa descida em 0,05% do IMI que fará a diferença no bolso dos contribuintes. E o que lhes falta é capacidade de rendimento disponível e não a baixa do imposto municipal. E eu queria saber qual vai ser o motivo no próximo ano que será apresentado para então haver uma descida desse 0,05. Se não é este ano, só pode ser no próximo ano, porque dizem eles que prometeram no ato eleitoral e portanto vão baixar, mas só no próximo ano. Então porque é que não o baixam agora e baixam só no próximo ano? Qual é a diferença que esses 2 milhões fazem na Câmara atualmente e que não farão no próximo ano? Porque é que este ano, que as famílias têm dificuldades, como todos estamos já a sentir, porque é que não se baixa agora, que as famílias têm dificuldades, e no próximo ano se calhar não estarão tão apertadas no final do ano, e a Câmara vai dizer, não, agora nós damos o descontinho do 0,05 do IMI. E outra questão é, depois diz-se que o problema está do lado do rendimento e quem tem os impostos altos é o Estado Central. E nós dizemos, ok, então é o Estado Central. E nós pedimos, enquanto Câmara, temos um orçamento de quase 150 milhões e uma dívida a rondar os 60, portanto estamos fazendo contas ao orçamento e não ao PIB para podermos comparar, estamos abaixo dos 50%, quando a nível do orçamento de Estado estamos nos 200% de dívida em relação ao orçamento, acima dos 200%. Mas pedimos ao Estado Central para fazer o esforço de baixar impostos com uma dívida superior a 200% do orçamentado, quando temos uma Câmara que abaixo de 50% não faz um esforço de 2 milhões. E pergunta-me o Manuel Prior, como perguntou na Assembleia Municipal a quem lá estava, onde é que vamos buscar os 2 milhões? Não falta sítio para ir buscar 2 milhões na Câmara de Aveiro. A começar pelo saldo de gerência. Nós vamos terminar este ano, como foi dito, com saldo de gerência entre 35 a 36 milhões de euros. Saldo de gerência esse, importante hoje em dia, para a questão dos concursos públicos, financiamentos europeus, etc. Tudo muito bem. Agora, nós transitar com os 36 e para o ano temos lá menos 2, porque devolvemos aos nossos municípios através do IMI, penso que não seria nada de escandaloso, e nem temos que ir buscar a lado nenhum, nem deixar de fazer nenhuma obra, como foi dito, deixar de fazer escolas, centros de saúde, ou o que quer que seja, para fazer essa devolução de cerca de 2 milhões do IMI aos nossos municípios. E, portanto, é aqui uma questão mais... Eu vou mais além da parte financeira, porque é efetivamente importante, diretamente, afeta-nos diretamente os nossos bolsos, mas também se diga que é só parte da população que o paga, para uma política que nós devíamos deverter mais ligada ao cidadão, a nível da sua mobilidade, da cultura, do ambiente, da ação social, da habitação, porque como já disse, a nível de educação e saúde, aí efetivamente, e ao contrário do que o Prior diz, nós não somos sempre do contra nem criticamos sempre tudo, simplesmente temos visões diferentes das coisas e há pontos em que efetivamente divergimos e continuaremos a divergir enquanto a política seguida for esta.
João Labrins, de novo também em antena. Esta questão acaba por ser interessante porque falamos muito da questão fiscal, mas também falamos dos conteúdos, e este é o argumento apresentado, exatamente, por quem governa, pela maioria, de que os cidadãos querem é aprovar ou saber onde é que o dinheiro é aplicado, e que essa, no fundo, tem sido a maior garantia de quem governa. Na sua leitura, estamos longe de poder tirar essa conclusão?
Ora, Rival é tão fervoroso defensor da elite que nem da classe média quer saber. Recusa-se, por exemplo, a utilizar os vários instrumentos, eu falei agora de dois, a usar estes vários instrumentos que a Câmara tem para ajudar a regular os preços da habitação. Pelo contrário, é daqueles que acham que os mercados é que devem regular tudo, como se o mercado não fosse selvagem, como vemos hoje, não é? E como se nós estivéssemos também a assistir a uma escalada de preços de todos os bens. Não só a escalada dos preços, e a parte seguinte é que é bizarra, mas também é uma escalada dos lucros. Ou seja, estamos a pagar uma subida de preços, não apenas porque os bens tenham realmente subido o seu valor, mas para aumentar os lucros, nomeadamente os lucros das grandes multinacionais que fazem investimento imobiliário, nomeadamente em Aveiro.
João, está aqui o essencial. Nós vamos voltar a este tema no próximo programa. Para terminar.
Estou a terminar, sim. Então, como se os Estados e as autarquias, um pouco por todo o mundo, não estivessem, e bem, a intervir para conter os preços. Em Aveiro, nem pensar, não é? Até porque isso iria diminuir os lucros astronómicos destes amigos poderosos de Rival. E para terminar, acreditamos que o nosso Presidente, em vez de ser um elemento para criar equilíbrio e equilíbrio na economia, é um agente deste aumento de lucros dos mais ricos. Para Rival, Esteves e os seus amigos está tudo bem. Um Rival que, por um lado, diz que a Câmara agora tem condições de endividamento, que tem condições para fazer investimento, mas então, se tem, que o faça na habitação, que o faça nos transportes públicos, que em Aveiro são uma miséria, e que o faça para beneficiar os que mais necessitam, em vez da elite, em vez das pessoas que hoje em dia estão a ver as suas fortunas a aumentar.
Meus caros, nós voltaremos a este tema, até porque não conseguimos recolocar o Manuel Prior no grupo e, portanto, fica aqui em suspenso. Dentro de 15 dias vamos pegar exatamente também nesta questão do plano, do orçamento, do pacote fiscal, e aí sim será...
Há duas questões muito breves que eu necessito colocar.
30 segundos, Salavete.
Uma. Tivemos um participante neste debate, que eu cumprimento, que é vereador da Câmara Municipal, segundo bem entendi, a criticar, a classificar o debate da Assembleia Municipal. Repetiu aquilo que o Presidente da Câmara fez, classificou o debate como pobre. Eu quero deixar muito claro que é a Assembleia que fiscaliza a Câmara e que é a Assembleia que diz se a Câmara está a trabalhar bem ou se está a trabalhar de forma pobre. Portanto, esse é um prerrogativo da Assembleia Municipal. Não vá agora o fiscalizado a tornar-se o fiscal. O segundo apontamento é relativamente à iniciativa do Bloco de Esquerda de diminuição ou de fixação automática da tarifa. Só pode ser atribuída automaticamente uma tarifa que tenha sido decidida na Assembleia Municipal, uma tarifa social que tenha sido decidida. Ela ainda não foi decidida. E conforme deixámos claro na sessão, o PCP irá apresentar uma proposta de deliberação, porque essa é uma competência da Assembleia Municipal, uma recomendação à Câmara, que a iniciativa tem vindo da Câmara Municipal. É uma competência da Assembleia, mas a iniciativa tem partido da Câmara. Uma recomendação à Câmara para que tome a iniciativa de procurar a Assembleia Municipal a decisão sobre a criação da tarifa social e logo, imediatamente a seguir, que ela seja automática.
considerem este um intervalo, não o final do programa, porque vamos retomar dentro de 15 dias, exatamente neste ponto que aqui estamos a deixar. Agradeço a vossa presença, a todos os votos de uma boa semana.